Mês de abril é mês de Páscoa. Há uma fábula, e uma fábula muito intrigante, porque coelho tem ovo e ovo de chocolate, não é verdade? Não há nada de mal comer o ovo de chocolate, comam. Eu sugiro que você deixe para comprar depois que passa a data, porque cai bastante o preço. Não há nada de errado comer o ovo. Se você é vovô, quer dar um ovinho de presente para o netinho, não tem problema nenhum. Eu sempre conto para vocês que a minha mãe queria sempre dar um jeito para que o ovo de chocolate virasse história bíblica. E então a minha mãe chamava o meu irmão, não é? Que alguns de vocês conhecem, o Douglas. E nós íamos ali no domingo de manhã de Páscoa, minha mãe entregava o ovo. E para dar assim um jeito evangélico no ovo, na simplicidade dela, ela pegava o ovo e ela falava: aqui está a tumba de Jesus, que era o ovo. E aí ela abria o ovo, não é? Um dia a tumba se abriu, aí ela pegava um bombom do ovo e Jesus ressuscitou. E a gente já queria ir com Jesus naquela época, não é? Ah, na simplicidade da minha mãe, nós aprendemos a história verdadeira da Páscoa e aprendemos a amar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas ovo de Páscoa, coelhinho, essas coisas, é fábula. O fabuloso da Páscoa se chama Jesus. E é sobre ele que nós vamos estudar nesse mês. Olhar para todo o aspecto da morte e da ressurreição e das vitórias que temos por meio de Jesus, o nosso Salvador. Conta-se uma história de que num país ali do Oriente Médio, na verdade, numa zona rural, uma praga começou a afetar a humanidade. Essa doença tem um nome como hamartiose, uma doença que corrompe o interior do indivíduo e vai matando todo mundo. Numa frenese, numa preocupação enorme para resolver o problema da hamartiose, muitos médicos, muitas pessoas começaram a procurar a cura para isso. Descobriram que precisavam de um elemento no sangue de um ser humano para conseguir fazer uma vacina que, se não fizesse a bom tempo, a hamartiose ia tornar-se uma pandemia. Uma pandemia é todas as pessoas estariam perdidas por causa da hamartiose. E, de fato, a hamartiose começou a passar a toda a humanidade. E, numa situação de desespero, começaram a procurar uma pessoa que tivesse os enzimas necessários para a vacina, os elementos necessários para a vacina, para acabarem de vez com a hamartiose. Encontraram uma família simples, bem simples, de uma cidadezinha inexpressiva no Oriente Médio, tão inexpressiva que as pessoas, até quando se referiam a ela, diziam: ó, cidadezinha. E ali encontraram um pai, uma mãe e um filho único. Fizeram os exames necessários e descobriram que na vida daquele filho único, daquela família, encontrava-se o elemento no sangue que daria jeito à hamartiose. Conversaram com essa família e disseram: nós precisamos do seu filhinho. Vocês estão dispostos a entregá-lo para o bem de toda a humanidade? Aquele casal, por amor, mas com muito sacrifício, com muita dor, entenderam que deveriam entregar o seu único filhinho, um menininho de 6 anos de idade, para morrer, porque os médicos haviam dito: nós vamos precisar todo o sangue dele, todo. É necessário todo o sangue dele para que consigamos produzir vacinas necessárias para o bem da humanidade. Com muita lágrima nos olhos, dor no coração, uma tristeza profunda de um pai olhando para o seu único filho macho, único filho, ele entrega esse menininho nas mãos dos médicos e vai olhando esse menininho indo embora pelo corredor do hospital, adentrando o centro cirúrgico. Um pouquinho antes dele adentrar o centro cirúrgico, ele vira, faz um salzinho para o papai, e ele nunca mais vê aquele menininho. Passa-se um tempo, ninguém mais lembra dessa história. Passa-se um tempo, ninguém mais considera essa família que entregou esse menininho para o bem da humanidade. Essa é uma história fictícia. Hamartiose não é uma doença, de fato. Hamartiose é a palavra para pecado no grego, hamartia. E ose é o que é usado no grego para tudo que é corrompido na medicina. Mas essa história revela o que aconteceu comigo e com você e o que fez Jesus para resolver o nosso problema. Eu e você somos pecadores, fomos afetados pelo pecado, mas Jesus se entregou. Deus deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Vamos orar? Querido Deus, fala conosco nesta manhã, mais uma vez, como precisamos do Senhor. Pedimos, Pai, que a iluminação do Teu Espírito nos ajude agora, neste momento, a entendermos a Tua Palavra como convém, para que, através do nosso entendimento e da nossa percepção orientada pelo Teu Espírito Santo, todo o nosso pensamento e todo o nosso entendimento da Tua Palavra agrade ao Senhor na beleza da Tua sabedoria. Mas necessitamos também, Senhor, por favor, da ação do Teu Espírito em nossos corações, de maneira também que, ao aplicarmos o que vamos ler, porque a Tua Palavra é viva e eficaz, por meio da ação do Teu Espírito em nós, a nossa aplicação Te satisfaça, Senhor, na beleza da Tua santidade. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos. Não permita que nenhuma palavra que eu proferir, nenhum gesto que eu fizer, nenhuma ilustração que for usada, macule, atrapalhe, desvie a plena exposição das Sagradas Escrituras. Tem misericórdia de mim, Senhor, e usa-me como instrumento nas mãos do Teu Espírito. E fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com todos que estão, Senhor, nos acompanhando e prestando culto conosco, longe daqui, via internet. Abençoa-nos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por nós. A palavra de Deus diz isso, e a morte de Jesus Cristo tem alguns aspectos muito importantes. E eu quero citar três para vocês hoje. A morte de Jesus é amorosa e substitutiva. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Esse é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Porque ele fala do amor do Senhor por mim. É um texto que está num contexto de reconciliação, de justificação. E a palavra de Deus diz assim em Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Impressiona-me a atitude, o coração, o amor do Senhor Jesus. Sabe por que me impressiona? porque eu e você não morreríamos. Não morreríamos pelos nossos inimigos, não morreríamos por pecadores. Aliás, a Bíblia diz no versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. A Bíblia está contando o que somos antes de Jesus, o que somos antes de recebermos a Jesus como Salvador. Somos fracos, fracos moralmente, somos fracos relacionalmente, somos fracos, na verdade, mortos espiritualmente, diz Efésios 2. Somos também ímpios, pessoas más moralmente, más nos nossos relacionamentos. Somos, tanto somos que precisamos, mesmo restaurados pela graça, confessar o nosso pecado. Tanto somos ímpios, que mesmo restaurado, muitas vezes eu ofendo a mulher da minha vida, eu ofendo os filhos que em amor geramos na nossa vida. Eu os amo muito. Você ama muito o seu cônjuge, ama muito os seus filhos, mas somos ímpios. E muitas vezes, na nossa impiedade, ferimos, machucamos, entristecemos aqueles que nós mais amamos. Amo muito a minha igreja, mas muitas vezes, por causa da impiedade, nos machucamos como igreja. Não é verdade? Essa é a impiedade. Mas em Cristo fomos restaurados. A nossa impiedade está menor. E deve diminuir cada vez mais através da nossa santidade, através da nossa obediência à palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu para determinar uma data em abril para a gente trocar ovo de chocolate, bombom. Jesus Cristo não morreu para se tornar uma figura histórica, respeitada por todas as pessoas do mundo. Jesus Cristo não morreu como um mártir qualquer de outra qualquer religião. Essa é a verdade. A verdade bíblica. Não é mais muito a verdade de muitos que se dizem cristãos, mas é a verdade bíblica. E não deixará de ser jamais. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário porque eu sou fraco, porque eu sou ímpio e porque eu sou pecador. E Ele fez isso por amor a mim. Olha só o que diz: dificilmente alguém morreria por um justo. Não morreríamos. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Alguém. Mas morrer por pecadores fracos, ímpios, antes mesmo deles nascerem, isso prova o amor de Deus por mim e por você. Por isso a morte de Jesus, ela é amorosa. Ela é amorosa. E o amor do Senhor, ele é um amor sacrificial. Ele prova esse amor. Ele não só diz. Ele não fica na palavra. Ele não fica só nos dizeres. Ele tem uma ação amorosa. Ele põe o seu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, a favor da humanidade, para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. Por isso que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ele morreu por você. Ele morreu por mim, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada no Darcy, nada que animasse alguém a morrer por ele, mas Deus, porque me amou, Ele entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim. Sabia disso? Essa é a morte de Jesus por você. É isso que Jesus operou na cruz do Calvário. E seria muito bom que eu e você nos lembrássemos disso todos os dias da nossa vida. Mas há um outro aspecto da morte de Jesus. A morte de Jesus também é graciosa e expiatória. Abra a sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 15. Olhe só o que a palavra de Deus diz para nós agora em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Antigo Testamento já falava isso. Se você ler Isaías 53, você vai ver isso. Se você ler o Salmo 22, você lerá isso. E tantos outros textos das Escrituras, antes do Novo Testamento. A palavra de Deus já dizia, Jesus irá morrer pelos nossos pecados. Isso significa expiatória. Isso significa expiação. Essa é uma palavra do Antigo Testamento. Uma palavra que se referia ao cordeiro de um ano que era morto como preço pelo pecado. Agora imagine você, você já viu um cordeirinho de um ano? Um cordeirinho de um ano é igual um filhotinho de cachorrinho em casa. Bonitinho, com aquela carinha de filhotinho. Sabe? Aquelas perninhas de filhotinho. Aquela coisinha fofa. Imagine você, quantas crianças no Antigo Testamento viram os seus cordeirinhos de um ano serem levados pelos seus pais, por amor e obediência a Deus, para serem mortos e servirem como holocausto, porque aquele cordeirinho de um ano, sem defeito, todo branquinho, carinha de filhote, patinha de filhote, gostosinho, cumpria lá no Antigo Testamento as exigências de um Deus justo. Quanta dor, não é verdade? Eu fico imaginando quanto choro, quanta tristeza pelo pecado. Pelo pecado, não pelo cordeiro. Porque se não tivéssemos pecado, nenhum cordeirinho de um ano serviria para expiação. Algumas vezes as pessoas olham para Deus, mas que Deus horroroso. Pediu um cordeirinho, mas Deus não pediu o cordeirinho porque Ele quis pedir cordeirinho. Ele pediu o cordeirinho porque eu e você pecamos. Ele teve que matar um cordeiro em Gênesis capítulo 1 e 2 e 3. Na verdade, capítulo 3... Ele teve que matar cordeiro e cobrir Adão e Eva de pele de animal porque eles decidiram pecar. Não foi porque Deus decidiu matar cordeiro algum. Nunca se esqueça disso. E se alguém falar para você, não, o Deus da Bíblia é um Deus horroroso, porque ele lida com a morte. Não é para nós morrermos, tanto que ele vai me ressuscitar e ressuscitar você em Cristo Jesus. Se você receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você ressuscitará. Os vivos serão transformados, porque nós não fomos criados por Deus para morrermos. A morte do cordeiro de um ano, sem mácula, sem defeito, foi exigência expiatória de Deus, porque eu e você decidimos pecar. Mas sabe o que é mais interessante em tudo isso? Os cordeirinhos eram vistos como pré-figura do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que é mais impressionante em tudo isso? Deus, porque ama a mim e a você, Ele dá o seu único filho, sem defeito, sem mácula, perfeito, para morrer, porque você e eu pecamos. Por isso que a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Sabe de uma coisa? Isso já foi corrigido em cada Páscoa nesse lugar. Vai ser corrigido de novo para você não ter dúvida. Você não poderia morrer na cruz do Calvário por você. Isso não é verdade. Tá bom? Jesus morreu em nosso lugar, sim. Mas Ele morreu em nosso lugar porque eu e você não teríamos condições de morrermos na cruz e pagarmos pelos nossos pecados. Nosso sangue, nosso corpo, nosso sacrifício é manchado, é maculado. Por isso, se eu morresse na cruz, não seria suficiente. Qual é a maior prova disso? O ladrão da cruz que olhou para Jesus e se converteu. Ele estava na cruz, ele estava pagando por pecados passíveis de cruz. Homicídio, estupro, revolução seguida de morte, roubo seguida de morte, eram pecados criminais, crimes passíveis de morte no Império Romano, de cruz. Ele estava lá, na cruz do Calvário, junto com Jesus. Só que ele teve que olhar para Jesus e dizer: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele precisou crer em Jesus, porque eu e você não teríamos condições, mesmo que fôssemos pregados na cruz, de cumprir as exigências do preço pelo pecado. Está vendo como muda a nossa imagem de Deus? Eu é que peco. Eu que escolho pecar. E ele, por amor, entrega o filho dele, porque ele sabe que só o filho dele vai satisfazer o preço justo pelo pecado. Por isso ela é expiatória e graciosa. Deus me dá o que eu não mereço, por amor a mim e por amor a você. Sugiro que lembremos isso também todos os dias da nossa vida. Não só quando tomamos a ceia. Não só quando nos reunimos aqui como crentes em Cristo Jesus na rua Joaquim Távora, 598. Não só quando você liga a internet e nos ouve, nos assiste pela internet. Mas todos os dias deveríamos lembrar desses aspectos da morte de Jesus. Mais um aspecto hoje. A morte de Jesus é perdoadora e propiciatória. Abre agora em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a propiciação. Expiação é o sacrifício que satisfaz. Propiciação é a satisfação. É Ele que satisfez. 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não há outro sacrifício, não há outro meio. Aliás, Atos 4, 12, deixa seu dedo aí em 1 João 2, 2, e vai comigo para Atos 4, 12. O apóstolo Pedro, falando sobre o Senhor Jesus, então, inspirado pelo Espírito Santo, agora a palavra de Deus, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe? Existe uma teologia sendo pregada, inclusive dentro das igrejas batistas agora, de que todas as pessoas serão salvas no fim. Não serão. Nós precisamos nos reconhecer como pecadores. Precisamos entender que somos pecadores, fracos, ímpios, pecadores. E que Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Morreu a morte que eu não poderia morrer, porque eu não satisfaço. A minha morte não é expiatória, a de Jesus é. Eu não poderia satisfazer o preço e pagar a quantia devida, porque também a minha morte não é propiciatória, nem a sua, a de Jesus é. Por isso importa que só por meio de um nome, o nome de Jesus, sejamos salvos. Olha o que diz, então, 1 João 2, 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Sabe? Não basta gostar da Igreja Batista de Vila Mariana. É muito boa essa igreja. E a gente gosta dela mesmo. Se você estivesse Se você tivesse estado aqui ontem, você ia ver quanto esta igreja é amada e gostosa. E gostosa. Em todos os momentos do que fora feito aqui ontem, desde as 8 da manhã, certo, pastor Eduardo, que você chegou aqui, o pastor saiu para o Vila Feliz, até o final, lá para as 10 horas da noite. Lá, a hora que eu estava saindo daqui, o Elias me abordou e falou: pastor, como é gostoso assim, como é gostoso assim. Eu jamais achei que eu ia ouvir isso do Elias, porque ele trabalhou para caramba ontem. Como ele trabalhou em equipe dele. O dia inteiro, para lá, para cá, e faz, e liga, desliga. E essa semana, conversando com o Elias, ele falou: pastor, quantas lâmpadas o senhor acha que queima por mês nessa igreja? 50. Não sei se é por mês ou por semana. Tem que trocar. Aí você entra durante a semana aqui, o pessoal arrumando, limpando, para que a gente chegue aqui, e esse lugar maravilhoso. E no final do dia ontem, depois de uma correria lascada, o Elias me aborda e diz assim: como foi gostoso o dia. Porque essa igreja é gostosa. É uma delícia. Mas não basta gostar da Igreja Batista de Vila Mariana. Ela não vai salvar ninguém. Ninguém. Não basta sentar aqui nos bancos e assistir culto no domingo. Ou no banco ou pela internet. Não salva ninguém. Não basta gostar do pastorzão bonitão, ou dos pastores bonitos da igreja. Não salva ninguém. A Denise não é salva porque casou comigo. É feliz, é feliz. Mas não é salva. Ela teve que receber a Jesus como Salvador. Meus filhos não são salvos porque nasceram de um pastor e de uma educadora cristã. Eles precisaram confessar o pecado deles a Jesus. E eu e você também. Jesus Cristo morreu uma morte amorosa, graciosa e em meu lugar, e expiatória e propiciatória, por amor a você, por amor a mim. E se você já recebeu a Jesus, você já é salvo. Mas eu quero terminar com o texto de 2 Coríntios 5:15. Abre lá sua Bíblia comigo. Que diz assim, 2 Coríntios 5,15, que diz assim: E ele morreu por todos, 2 Coríntios 5,15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a história. E a mensagem mais importante que eu e você temos, a obrigação de contar. Ao entrar aqui hoje, você viu lá os banners. Quem é o seu discípulo? Você está orando? Você já está contando a história da salvação de Jesus? Ele morreu pelos nossos pecados, para nos perdoar os pecados, como preço pelos nossos pecados, para que tenhamos a vida eterna. E enquanto estivermos aqui em vida, Ele diz que nós devemos viver para Ele, para a glória dEle. E Ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Eu quero terminar assistindo com vocês um vídeo, uma música que diz sobre todo o sacrifício de Jesus. Eis a história que eu e você devemos todos os dias contar, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Assista comigo.
Foi que meu Jesus orou mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ouvir os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, oh, oh. Vê,
mas ele ressuscitou. Mas por enquanto, todos que receberam a Jesus devem viver, não mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pode ser que haja alguém aqui nesta manhã que tenha entendido a história da salvação. Sabe, como eu disse, não é um compromisso com esta igreja, porque essa igreja não salva ninguém. Com nenhum de nós pastores, porque nenhum de nós somos capazes de salvar ninguém. Essa é a história verdadeira da salvação. É reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso de Jesus como Salvador. Como não é um compromisso com uma igreja, não tem nenhum rito religioso para isso. Tem sim, como é um compromisso com Deus, uma oração que o Senhor fala que devemos confessar com os nossos lábios e crer com o nosso coração que Jesus morreu. E se você nesta manhã ainda não fez isso, entendeu que precisa entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como Salvador da sua vida, basta você orar aí no íntimo do seu coração, dizendo assim: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu entendi, sou fraco, ímpio, pecador, mas Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, e eu entendi que eu devo crer nele, crer nessa história única, no único nome que é capaz de salvar o homem. Então, nesta manhã, eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Seja o Salvador da minha vida. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados. Porventura, alguém que tenha feito essa oração nesta manhã, levante uma das suas mãos bem alto. Eu quero ver alguém. Muito bem. Todos nós que somos salvos, então, devemos daqui para frente viver para a glória de Deus. Viva para a glória do Senhor. Querido Deus, é com muito constrangimento, mas também com muita, muita gratidão, que nós agora, como igreja, agradecemos ao Senhor pelo teu amor por nós. Agradecemos porque o Senhor deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Senhor Jesus, recebe toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, por ter morrido em nosso lugar, em nosso benefício, paga o nosso preço, e ainda assim nos dar a vida eterna. Usa a minha vida, Senhor, usa a vida desta igreja para a proclamação da verdadeira história da salvação, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, agradecidos a ti, querido Deus, a ti, Senhor Jesus, orientados pelo teu Espírito, no nome dele, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. E amém.